Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde poderão nos acompanhar utilizando o app da própria Rádio Argentina ao Mundo ou o app da Rádio Nacional Argentina, também o app da Rádio Garden. Também, é claro, sintonizando diretamente a onda curta, a gentileza da WRMI, ou também o streaming diretamente do portal, do website da Rádio Nacional Argentina. Lembrem de procurar o link da RAI. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL eletrônico. Para tanto, não esqueçam de enviar esses informes para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz, como sempre, as informações da Argentina e da região, e também estaremos falando em um músico folclórico argentino chamado Marcelo Berbel. Também, se tivermos tempo, estaremos falando em ciência e tecnologia e tentaremos falar com dois brasileiros, dois gaúchos, um cineasta, Pedro Isaías Lucas Ferreira, e Jair Krischke, toda uma referência no que é a história da luta pelos direitos humanos, não apenas no Brasil, mas também em todo o Cone Sul. Eles estão gravando aqui na Argentina e no sul do Brasil um documentário sobre o falecimento, as circunstâncias do falecimento do ex-presidente brasileiro João Goulart, que faleceu aqui na Argentina. Mas chega de tanta introdução e hoje, com acompanhamento técnico da colega Dayana Cardilli, passemos para as informações. FMI e a Argentina fecham acordo de 20 bilhões de dólares. Envolto na maior crise financeira desde a pandemia de guerra comercial iniciada por Donald Trump, o Conselho do Fundo Monetário Internacional se reunirá nos próximos dias para discutir o empréstimo de 20 bilhões de dólares que a organização e o governo de Javier Milei já acordaram em nível técnico, conforme confirmaram ontem, terça-feira. O corpo técnico e as autoridades argentinas chegaram a um acordo em nível técnico sobre um programa econômico abrangente que poderia ser apoiado por um acordo de 48 meses para um total de 20 bilhões de dólares, sujeito à aprovação do Conselho Executivo do FMI, disse o Fundo Monetário em comunicado. O FMI acrescentou que a reunião poderia ocorrer nos próximos dias.
Y un anuncio que acaba de hacer el Fondo Monetario Internacional que vamos a compartir.
Así es, vamos a ver esa noticia entonces, porque hace minutos nada más el FMI anunció un acuerdo técnico con la Argentina para un préstamo de 20.000 millones de dólares.
Apunta a consolidar la estabilidad macroeconómica y avanzar en las reformas estructurales del país. Resta la aprobación formal del directorio ejecutivo. Vamos a avanzar en la noticia que acaba de ser dada a conocer por el propio Fondo Monetario Internacional a través de un comunicado.
Sí, alcanzaron este acuerdo a nivel técnico con la Argentina para un nuevo programa de 48 meses bajo la línea del servicio ampliado del fondo por un total de 20.000 millones de dólares.
Que es el equivalente a 15.267 millones en DEC, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, o el 479% de la cuota del país. El Fondo Monetario Internacional, lo vemos en canal26.com, ha confirmado que será entonces ahora el directorio el que tendrá la palabra final. El acuerdo reconoce los avances iniciales del gobierno en materia de estabilización económica, impulsados por un ancla fiscal fuerte que permitió una rápida desinflación, una incipiente recuperación de la actividad y los indicadores sociales.
El programa busca profundizar la agenda de reformas del país, reforzar la sostenibilidad externa y apuntalar un crecimiento sólido y sustentable en un contexto global desafiante.
El Fondo Monetario Internacional detalló que el acuerdo está sujeto a la aprobación del directorio ejecutivo que analizará la propuesta en los próximos días. En principio sería el día viernes, cuando se reúna el directorio del Fondo Monetario Internacional.
Após ser rejeitado pelo Senado, o juiz da Suprema Corte, que assumiu o cargo há 40 dias, renunciou. Estamos falando daqui da Argentina e do juiz da Suprema Corte, Manuel García Mancilla, que renunciou após o Senado rejeitar a sua nomeação. Ele havia sido nomeado por decreto pelo governo do presidente Javier Milei e assumiu o cargo há 40 dias. Mas o magistrado apresentou a sua renúncia numa carta publicada nesta última segunda-feira. No Senado, a sua nomeação recebeu 51 votos contra e 20 a favor semana passada. Na mesma sessão, os senadores também rejeitaram o outro juiz indicado pela Casa Rosada, Ariel Lijo. Embora alguns setores do partido governista quisessem que ele permanecesse na corte até o final da comissão em novembro, García Mancilla decidiu se afastar. A administração de Milei insiste que apresentou os documentos de nomeação para juízes em 2024 de acordo com as regras de procedimento, mas prosseguiu com uma nomeação por decreto em face dos atrasos na confirmação parlamentar, pelo que acusa a oposição de tentar bloquear o governo. Dessa forma, a mais alta corte continuará a funcionar com 3 dos 5 membros estatutários, o seu presidente, Horacio Rossetti, Carlos Rosenkrantz e Ricardo Lorenzetti.
Con una carta de 7 páginas dirigida al presidente Javier Milei, Manuel García Mancilla renunció de forma indeclinable al cargo de juez de la Corte Suprema para el que había sido nombrado en comisión. Fue luego de que el Senado rechazara su pliego. Allí fustigó a quienes creen de manera errónea que la Corte puede funcionar con 3 miembros. Además, se refirió a los senadores con la demora en tratar los pliegos como mera especulación política y habló de la inacción e indolencia y desprecio por la independencia del Poder Judicial, que es escandalosa, y la cantidad de vacantes, asegurando que la República necesita una que sea fuerte e independiente y no funcional a los poderes políticos o personales. Y dijo que el día que contemos con jueces rectos y honestos, capaces e independientes y apegados a la Constitución Nacional y a la ley, nuestro país tendrá una gran parte de su futuro asegurado. Informó Lourdes Marchese para Radio Nacional, tu radio.
Em retaliação, os Estados Unidos da América impõem sobretaxa de 104% sobre produtos chineses. As tarifas serão cobradas a partir já de hoje, quarta-feira.
Na guerra comercial entre Estados Unidos e China, o presidente Donald Trump dobra a aposta e impõe uma taxa de 104% sobre os produtos chineses. A confirmação do governo americano veio no início da tarde de hoje por meio de um comunicado oficial da Casa Branca, após a China não desistir da retaliação aos Estados Unidos dentro do prazo estabelecido por Donald Trump. A medida, que começa a valer a partir de amanhã, elevará em 50% a taxação em cima dos produtos importados da China para os Estados Unidos. A nova cobrança, somada a outras tarifas aplicadas desde o início do ano, chega a 104%. A ofensiva americana é para forçar um diálogo entre os dois países. Mas mesmo antes da confirmação da sobretaxa, a China já havia dito que não cederia à pressão de Donald Trump e manteve a retaliação de 34% em cima dos produtos americanos. Além disso, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que os chineses estão dispostos a lutar até o fim caso os americanos insistam em intensificar o conflito comercial e tarifário. A imposição americana e a reação da China indicam 2 caminhos possíveis: uma nova rodada de sanções ou uma negociação forçada entre eles. Mas, além disso, essa guerra obriga os outros países a tomarem uma posição, enfrentar ou não os Estados Unidos. E, segundo a Casa Branca, cerca de 70 países já entraram em contato para iniciar uma negociação com Trump. Entre eles, alguns asiáticos, como Japão e Coreia do Sul. Por outro lado, o presidente da França, Emmanuel Macron, diz não desejar o caos e promete responder às tarifas fixadas em 20% caso não haja negociação. Na América Latina, a Venezuela antecipou hoje que vai decretar emergência econômica após ser taxada em 15% pelos Estados Unidos. Na decisão, que será detalhada nesta quarta-feira, o presidente Nicolás Maduro promete enfrentar o que chamou de guerra comercial do mundo. Da TV Brasil em Brasília, Selma Dias.
A CELAC se reúne em Honduras e busca integração regional. A expectativa do Itamaraty é debate amplo de temas à atualidade.
O presidente Lula participa nesta quarta-feira em Honduras da nona cúpula de chefes de Estado e de governo da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. Segundo a embaixadora Gisela Padovan, secretária de América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, a cúpula faz parte do processo de revitalização da CELAC, que tem um papel fundamental na integração regional. Além disso, ela destacou o potencial da região, que é rica em recursos naturais e declaradamente uma zona de paz.
Nós estamos falando de 22 milhões de quilômetros quadrados, isso é 5 vezes o território da União Europeia. E nós estamos falando de 670 milhões de pessoas. Isso é 2 vezes os Estados Unidos e seria um mercado tão potente se a gente conseguisse se desenvolver. Quando você compara o PIB com a União Europeia, ao contrário, é 4 vezes menor. Mas a gente tem 35% dos recursos hídricos continentais. A América Latina e o Caribe é capaz de alimentar 3 vezes a sua população. Nós temos 27% das florestas.
O presidente Lula viaja a Tegucigalpa, em Honduras, ainda nesta terça-feira. A expectativa do Itamaraty é que a cúpula realize um debate amplo sobre todos os temas da atualidade. No encontro, Honduras deve transferir para a Colômbia a presidência do bloco. No final, deve ser publicada uma declaração conjunta dos 33 países da região. O governo brasileiro vai propor 2 declarações especiais, com destaque para que os países integrantes da CELAC se unam em uma candidatura única para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, como destacou a embaixadora Gisela Padovan.
Uma sobre a possibilidade de uma candidatura unificada para o cargo de secretário-geral das Nações Unidas, que acho que a eleição é o ano que vem. Pelo esquema de rotatividade regional, a gente entende que caberia à América Latina e ao Caribe. E a segunda, sobre mulheres, paz e segurança, que, como todos sabem, é um tema muito caro ao Brasil.
O encontro da CELAC ocorre no contexto de forte tensão na região, em meio ao endurecimento das políticas contra a imigração do governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Donald Trump, além da guerra de tarifas iniciada pela Casa Branca. O Itamaraty ressalta que o tema das tarifas não estava na pauta das negociações, porque quando a agenda foi preparada, não havia informação sobre a extensão dessas tarifas. Já o tema da imigração será um dos destaques da cúpula da CELAC. A ideia é reativar um grupo de trabalho para tratar do tema. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Vamos agora ao Equador, onde, de acordo com as pesquisas, haverá empate entre o presidente Noboa e a candidata de esquerda no segundo turno. No domingo, o Equador terá o segundo turno entre o atual presidente Daniel Noboa e a candidata de esquerda Luisa Gonzalez. De acordo com uma pesquisa, os dois candidatos têm praticamente as mesmas intenções de voto. Essa foi a previsão de empresa de consultoria Comunicaliza, segundo a qual Noboa obterá 41,5% dos votos, enquanto Gonzalez receberá 41,1%. Nesse contexto, os candidatos estão dedicando esta semana para encerrar as suas campanhas. O presidente, candidato pela Ação Democrática Nacional, esteve em Santo Domingo de Táchiras, onde se reuniu com trabalhadores do setor de transportes, estudantes universitários e proprietários de fábricas. Nesse contexto, ele renovou a sua proposta de promover uma reforma constitucional caso seja reeleito. Noboa, vale lembrar, foi eleito em 2023 para completar o mandato do ex-presidente Guillermo Lasso, que convocou eleições antecipadas devido a uma crise política. Por sua vez, González se reuniu com líderes feministas em Guayaquil e prometeu trabalhar por uma maior igualdade de gênero caso se torne presidente. A candidata pertence ao partido Revolução Ciudadana do ex-presidente Rafael Correa. Passamos agora à Bolívia, onde as chuvas já deixaram mais de 50 mortos. Na Bolívia, as chuvas já deixaram 55 mortos, de acordo com a informação oficial. De acordo com os mesmos números do governo, 8 pessoas também estão desaparecidas e quase 600 mil famílias foram afetadas pelo desastre. O país andino está passando por uma temporada de chuvas fortes que está causando inundações e deslizamentos de terra. As áreas mais atingidas são a capital La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Beni, Oruro e Chuquisaca. De qualquer forma, foram registrados danos em todas as novas regiões da nação sul-americana.
Com 55 mortos confirmados e 500.000 de afetados, as lluvias continuam golpeando a Bolívia. El viceministro de Defensa Civil del país, Juan Carlos Calvi Monte, informó que las intensas lluvias que afectan a Bolivia ya provocaron este número de víctimas fatales y dejaron además 8 personas desaparecidas, además de causar daños en más de 500.000 familias. 3 departamentos, Beni, Oruro y Chuquisaca, se declararon en desastre, mientras que La Paz y Santa Cruz están en emergencia. En total, 252 municipios informaron daños, entre ellos 127 en desastre y 25 en emergencia. Desde el Servicio Nacional de Meteorología advierten que las lluvias continuarán durante todo abril con posibilidades de nuevos desbordes de ríos en distintas regiones. Marco Cittadini para Radio Nacional, tu radio.
Y encerramos aquí en Argentina, donde a nuestra representante mayor del folclore, Mercedes Sosa, fue destacada entre los mayores artistas pop latinos, según la Billboard. A renomada revista norte-americana incluiu a cantora nascida em Tucumã no top 10 dos 50 artistas pop latinos mais influentes de todos os tempos, destacando o seu legado cultural e musical. Para encerrar o mês da mulher, a revista Billboard publicou um ranking que celebra o talento feminino na música latina, as 50 artistas pop mais importantes de todos os tempos. Nessa lista, a artista Mercedes Sosa brilhou intensamente. Mercedes ficou entre as 10 primeiras, reafirmando o seu lugar como ícone musical e símbolo da identidade cultural latino-americana. A escolha de La Negra, como ela era apelidada, não passou despercebida. A sua voz potente, seu compromisso social e a sua capacidade de transmitir a identidade de um povo por meio da música fizeram dela um símbolo global. De Tucumã aos palcos mais importantes do mundo, a artista conseguiu construir uma carreira que transcendeu todos os tipos de fronteiras.
E os tucumanos saltando em uma pata. E por que te digo isto? Porque a revista Billboard hizo uma lista minuciosa de las 50 mujeres artistas pop latinas. Entre esas 50, la primera, la que encabeza esa lista, es nada más ni nada menos que Shakira, como no podía ser de otra manera, obviamente. ¿Por qué? Porque está haciendo gira mundial, porque ha sabido trascender, porque mezcló el pop, el rock, un poco de reggaetón, esas raíces colombianas, y ahí estamos viendo la Shakira que encabeza esta primera lista que ha hecho la revista Billboard, que son mujeres que trascienden, son mujeres que han hecho un punto de inflexión en cuanto a la música. El segundo puesto es de Gloria Estefan, ¿sí? La primera mujer latina en ser incorporada al Salón de la Fama de los Compositores. ¿Y querés saber quién entró en el puesto número 10 de estas 50 mujeres, de estas 50 artistas pop latinas? Ahí está, la estamos viendo. La estamos viendo y la estamos escuchando. Sí, es ella, es Mercedes La Negra Sosa, que ha sabido trascender con su música, con su historia, que ha traspasado generaciones, que ha dejado ese último álbum llamado Cantora en el 2009, justo antes de dejar este mundo, y por ser una persona influyente, no solamente por su música, sino por su compromiso social, quedó en el puesto número 10, entonces, de esta lista que ha sabido armar Billboard, esta revista especializada, ¿no?, en la música, está la Negra Sosa. Entonces, este reconocimiento, un homenaje también a su música, a todos los tucumanos.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mientras se dice.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
E começamos aqui na Argentina, onde restos de uma nova fauna de 75 milhões de anos são descobertos na Patagônia. 75 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Superior, a Patagônia tinha uma aparência muito diferente da atual. Onde hoje existe uma estepe desértica, havia um grande sistema de rios e pequenas lagoas, aninhadas entre dunas e dunas de areia, que eram povoadas por uma grande variedade de animais aquáticos e plantas de aparência tropical. Há poucos dias, um grupo multidisciplinar de pesquisadores do CONICET, pertencentes a diferentes instituições, e da Universidade da República do Uruguai, anunciou a descoberta dos restos de uma fauna completamente nova de 75 milhões de anos, encontrada a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da cidade de General Roca, na província de Rio Negro. A expedição que levou para a descoberta foi financiada pela National Geographic Society. Os resultados foram publicados já na revista do Museu Argentino de Ciências Naturais. Essa nova fauna fóssil inclui uma grande diversidade de organismos associados a ambientes de água doce. Diferentes moluscos, numerosos peixes, um grande número de tartarugas marinhas, alguns fragmentos de crocodilos, bem como répteis voadores e restos de diferentes tipos de dinossauros, incluindo cerca de 7 indivíduos de uma nova espécie herbívora, que os pesquisadores denominaram Chadititan calvoi. O Chadititan era uma espécie de dinossauro herbívoro, de pescoço longo, pertencente ao grupo saurópode dos titanossauros. Dentro desse grupo era uma espécie relativamente pequena, que não excedia 10 metros de comprimento, enquanto os espécimes jovens descobertos tinham menos de 3 metros de comprimento. O Chadititan era parente de titanossauros relativamente pequenos, como o Rinconsaurus e o Pithecunsaurus, dentro de um pequeno grupo conhecido como Rinconsaurus. Todos eles tinham uma aparência distinta, pescoços relativamente grossos que culminavam em um peito largo, quadris expandidos e membros relativamente graciosos, e uma cauda que em sua base era fortemente curvada para baixo, uma condição muito rara compartilhada com poucos dinossauros. Isto é o que explica o primeiro autor, Federico Agnolin, pesquisador do CONICET, o órgão argentino de pesquisas científicas e técnicas do Estado, que trabalha no Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia e na Fundação Félix de Azara.
Hoy estamos presentando una nueva fauna del norte de Patagonia que tiene 75 millones de años. En esta nueva fauna hemos encontrado en la provincia de Río Negro una variedad de especies de todo tipo, incluyendo una nueva especie de dinosaurios, mamíferos, cocodrilos, tortugas, peces, pterosaurios, esos reptiles voladores y también pequeños caracoles. Esta es la primera fauna de esta edad que se da a conocer para el norte de Patagonia.
Aquí estamos con la nueva especie de dinosaurio que acabamos de describir. Se trata de Chadititan calvoi, un dinosaurio de cuello largo, apenas alcanzaba los 6 metros de longitud. La cola estaba curvada hacia abajo, una característica muy poco común dentro de estos dinosaurios.
del Chaditán hemos recuperado muchos individuos. Tenemos, por ejemplo, gran parte de la cola y además hasta hemos encontrado garras de esta especie que tenía en los pies.
El Chaditán no era el único dinosaurio de la fauna. También existían algunos depredadores, como es el caso de este Abelisaurios, que era un dinosaurio carnívoro de unos 5 a 6 metros de largo. Seguramente este animal era capaz de aterrorizar al Chaditán. Encontramos algunas vértebras de la cola de este animal y también restos del pie, incluyendo un metatarso y una garra, una particular garra de este animal, que indica justamente que era capaz de cazar a ciertos animales.
El ambiente es muy particular porque la fauna se encuentra depositada en lo que era una pequeña laguna. Estaba situada entre dunas, con un clima mucho más tropical, mucho más cálido que el que hoy tenemos en Patagonia.
Junto con la doctora Karen Panzeri, hemos tenido la oportunidad de estudiar la fauna de peces que se encontró asociada en este sitio. La importancia de estos peces radica que vienen de una unidad estratigráfica poco estudiada. Entre los restos de peces, lo que tenemos son de la especie Metaceratodus, similar a Caopen, ¿no? Y por otro lado, tenemos vértebras de Lepisosteiformes, que son los pejelagartos, esos peces que en la actualidad viven en el hemisferio norte y que en el pasado, durante el Cretácico, tenían una distribución más amplia.
Este descubrimiento surge de expediciones conjuntas del Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca. La importancia de esta fauna es que nos brinda conocimientos de cómo era la fauna desde los pequeños invertebrados hasta los grandes dinosaurios unos 10 millones de años antes de la gran extinción de los dinosaurios. En este momento estamos tratando de entender todos los cambios que hubo en la biodiversidad cuando nos acercamos a este gran evento de extinción masiva.
Gramíneas nativas mais persistentes e nutritivas são desenvolvidas para otimizar os rendimentos da produção de carne bovina. Por meio de técnicas genéticas e do melhoramento de espécies forrageiras, os especialistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas argentino, obtiveram variedades com aptidões excepcionais para o setor agrícola do Nordeste da Argentina. Algumas dessas variedades já fazem parte de acordos para serem comercializadas por empresas do setor de sementes. Se estima que existam mais de 50 milhões de cabeças de gado na Argentina e que mais de 20% desse estoque esteja localizado na região Nordeste, a segunda região mais importante para a pecuária depois da região pampeana. Nessa área, a maioria dos sistemas é pastoril, em que os animais se alimentam diretamente em campos naturais e em ambientes que foram cultivados com diferentes espécies forrageiras. Por meio de vários estudos, os cientistas identificaram que as principais limitações dos sistemas pastoris no Nordeste da Argentina estão ligadas ao valor nutricional das pastagens, o que tem impacto na produção de carne. Com o objetivo de fornecer possíveis soluções para esse problema e obter melhores rendimentos, os especialistas do CONICET, no Instituto de Botânica do Nordeste, estão desenvolvendo diferentes projetos que buscam avançar no melhoramento genético de espécies forrageiras. Por meio da aplicação de várias técnicas científicas, o Grupo de Genética e Melhoramento de Espécies Forrageiras está gerando cultivares que buscam otimizar os rendimentos no setor pecuário. Com as novas variedades obtidas, é possível obter diferentes resultados, como crescimento sustentado ao longo das estações, maior tolerância a inundações, maior valor nutricional, maior persistência no pasto, incorporação de nitrogênio no sistema solo-planta-animal, entre outras características. Algumas dessas variedades de espécies forrageiras já foram registradas no Instituto Nacional de Sementes e fazem parte de acordos para serem comercializadas por empresas do setor de sementes. Além disso, o grupo de pesquisa continua a realizar testes em diferentes partes do país para avaliar os resultados e a produtividade em diferentes ambientes. 100 anos o primeiro planetário do mundo é celebrado agora em 2025. Para o presidente da Sociedade Internacional de Planetários do Brasil, o professor Guilherme Marangelo, um planetário é um grande aliado não só para trabalhar os conteúdos da astronomia.
Este ano é celebrado o centenário do primeiro planetário do mundo, aberto em Munique, na Alemanha, em maio de 1925. De acordo com a Associação Brasileira de Planetários, são cerca de 100 no país, entre fixos e móveis, em funcionamento atualmente a maioria nas grandes capitais. Um planetário serve para ler o céu, desvendar as estrelas, observar as várias fases da Lua, dimensionar a passagem das estações do ano. Para o presidente da Sociedade Internacional de Planetários, o professor Guilherme Marangelo, um planetário é um grande aliado não só para trabalhar os conteúdos da astronomia. Com a experiência de quem foi diretor do planetário da Unipampa por 7 anos, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, Guilherme afirma que levar estudantes para visitar planetários ajuda a ampliar o interesse e o encantamento dos jovens com a ciência brasileira.
E hoje, né, a gente sabe que existe uma relação muito forte entre o quanto as pessoas se relacionam com a ciência num país, o quanto os jovens se interessam por ciência num país e o desenvolvimento desse país. E o planetário é uma ferramenta fantástica para atrair os jovens para a ciência. É comum as crianças saírem do planetário achando que o teto abriu e que elas estavam olhando para o céu de verdade.
A astrofísica Dina Allen dirige atualmente o planetário do Parque do Carmo, aberto desde 2005, na zona leste da capital paulista. Ela contou que já estava na faculdade quando visitou pela primeira vez um planetário, o do Ibirapuera, o primeiro aberto no Brasil, em 1957. Doutora em estudar a evolução das estrelas por dentro, ela só aprendeu a ler o céu convivendo dia a dia dentro do planetário.
Depois que eu comecei a participar das atividades do planetário, eu comecei a aprender a ler o céu e foi muito legal. A gente não aprende constelação por constelação, a gente aprende dicas, assim, caminhos no céu. Constelação, atinge uma certa linha, vai chegar na outra, que vai chegar na outra, vai chegar na outra, e assim você vai encontrando as constelações no céu, porque é muito difícil olhar e achar uma sozinha.
A maioria dos planetários brasileiros tem entrada gratuita, como o de Bagé e o do Parque do Carmo, todos com uma programação especial voltada a visitas escolares. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E a mulher é mais vulnerável a efeitos de agrotóxicos, é o que dizem os pesquisadores. Aborto espontâneo, câncer e puberdade precoce são alguns dos graves efeitos que ainda podem durar várias gerações.
As mulheres e as meninas são a parcela da população mais vulnerável aos efeitos de substâncias tóxicas que vêm da indústria, da produção extrativista e da agricultura. E esses efeitos podem durar várias gerações. E aí a gente fala de aborto espontâneo, câncer, problemas no sistema endócrino, puberdade precoce. O alerta é do relator especial da ONU sobre substâncias tóxicas e direitos humanos, Marcos Orellana. São diversos os produtos químicos que podem trazer essas desordens. Quando se fala de Brasil, a preocupação de especialistas é também com os agrotóxicos. Segundo o advogado Emiliano Maldonado, somos um dos países que mais usam essas substâncias no mundo.
Infelizmente, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos. Nós, no último período, né, os dados apontam que consumimos mais de 720 mil toneladas dessas substâncias.
Entre os alimentos, alguns campeões: morango, arroz, pimentão e cenoura, por exemplo. A doutora Carolina Panis, pesquisadora na área de micropoluentes, agrotóxicos e câncer, fala sobre os efeitos que essas substâncias podem ter no nosso organismo.
Quando o agrotóxico consegue entrar no nosso corpo e simular essa substância que a gente produz naturalmente, esse hormônio que a gente produz, o que ele está fazendo? Ele está causando um superestímulo desses receptores no momento onde eles não deveriam estar trabalhando. Então isso vai ter, sim, um impacto na criança e na mulher adulta. Isso tem uma consequência muito séria, que é a ligação direta com o desenvolvimento de câncer.
E não são só os consumidores que estão submetidos a riscos, não. A doutora Carolina Panis chama a atenção para outra parte da população, as mulheres que trabalham na agricultura.
A partir do momento que elas são agricultoras e que elas manipulam e manuseiam EPI, utensílio e roupa contaminada com agrotóxico, esse agrotóxico entra pela pele, porque elas não usam nenhum tipo de proteção, e a gente estimou o seguinte, que uma mulher que é agricultora e que participa dessa rotina aí do agrotóxico, ela tem um risco aumentado em ter câncer de mama de mais de 50%, se você comparar com uma mulher como nós, que somos ocupadas em atividades urbanas.
E aí, qual a solução então? O caminho quem aponta é o advogado Emiliano Maldonado. Um deles é o uso de bioinsumos, um processo feito a partir de micro-organismos.
São possibilidades que conhecimento científico, né, e a utilização de outros mecanismos têm apontado no sentido de que a gente não perderia, né, a nossa produtividade agrícola e que, na verdade, a gente estaria aí sim protegendo a saúde dos consumidores e consumidoras brasileiras.
O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 5. Uma audiência pública vai debater a questão econômica dos agrotóxicos, a desoneração de IPI e ICMS para essas substâncias. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, entende que o assunto ultrapassa os limites jurídicos e envolve política agrícola, meio ambiente e saúde. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Falemos agora em inteligência artificial, que por mais avançada que seja, não substitui a imaginação humana e relembra que o verdadeiro desafio está no uso criativo e responsável dessa tecnologia. Esse é o assunto da reportagem que compartilhamos a seguir, preparada pela Rádio Agência Nacional Brasileira.
Ajudante digital, toda hora ouço alguém falando. Inteligência artificial isso, inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito?
Ajudante digital, eu digito inteligência artificial no Google e ele sugere a palavra generativa. O que isso quer dizer?
Olá, pessoas humanas que, assim como eu, se sentem perdidas com tanta solução milagrosa de inteligência artificial que tem aparecido por aí.
E olá, pessoas robôs que, assim como eu, estão se sentindo ultrapassadas por essas IAs.
Quem diria, o Ajudante Digital chega ao 10º e último episódio de 2024.
Eu sei que a gente volta com tudo em 2025, mas já tô com saudades.
Hoje, a nossa missão de fim de temporada é fazer algumas reflexões sobre as IAs. Bora conversar um pouco sobre essa panaceia que se criou em torno da inteligência artificial.
No dicionário, panaceia é definido como pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais.
E eu vou ser bem honesto com vocês. Inteligência artificial está longe de ser um remédio universal para todos os males. Até porque máquinas não sentem e nem pensam.
Oi?
Poxa, magoou.
A gente diz que pensa ou sente por licença poética. A gente chama a IA de inteligente por uma questão de associação histórica. Eu entrei no chat GPT e perguntei de prontidão. Quem te chamou de inteligente? Ô, robô, leia aí a resposta gerada.
O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy, considerado um dos fundadores da área.
E o ChatGPT ainda me deu um textão sobre o motivo.
O termo inteligência foi escolhido porque o objetivo inicial da inteligência artificial era construir máquinas capazes de simular a capacidade humana de pensar, resolver problemas e aprender.
Na realidade, o ChatGPT não pensou nessas respostas por conta própria. Ele processou e gerou essa resposta a partir de diferentes artigos, livros e outros materiais que alimentam seus bancos de dados. Então quer dizer que se eu tirasse esses bancos de dados, o ChatGPT poderia me apresentar uma resposta totalmente aleatória?
Sim ou não?
Sim!
Mas como o campo científico sobre o assunto está muito bem documentado, o ChatGPT foi capaz de me trazer uma resposta convincente e ainda listar o contexto histórico do termo inteligência artificial, citando o nome dos precursores desses avanços tecnológicos.
Inteligência artificial isso, inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito?
Respondendo à primeira pergunta deste episódio, como vai ser o futuro desse jeito? Será que vão dominar o mundo, tornar os seres humanos reféns? Ready. E agora?
Quem poderá defender quem?
Eu!
O Chapolin Colorado!
Não contavam com minha astúcia? Sigo meus vãos!
Rayá não tem uma bola de cristal para prever o futuro, muito menos eu. Só que a gente é capaz de desmistificar a ideia de uma inteligência artificial que pensa apenas olhando para o passado. Em 1940, o matemático Norbert Wiener fundou a cibernética, um campo de estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controle automático, regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas. Em 1948, ele publicou o livro Cybernetics, que se tornou referência para muita IA e humano por aí.
Larga! Vivo ou morto, você vem comigo.
A cibernética não trouxe nenhum Robocop na vida real, mas existem inúmeros resultados legais desse campo de saber. Por exemplo, os recursos automatizados de moderação de mensagens relacionadas a discursos de ódio, fake news, violência e conteúdo impróprio nas redes sociais. Tem também os assistentes virtuais como a Alexa e a Siri. Agora, tem também alguns usos duvidáveis, como a síntese de vozes artificiais usada em vídeos curtos, que bombam por aí nas plataformas.
Olha só o que esse cara fez. Você não vai acreditar no final. Ele transformou um policial morto em uma máquina mortífera. Imagina, tudo isso usando apenas latinhos de refrigerante.
Robozinho, depois dessa imitação, até que sua voz não é tão feia quanto aquelas que aparecem no TikTok.
Cérebro versus computador. Em 1943, o neurocientista e psiquiatra
Warren McCulloch
e um matemático autodidata
Walter Pitts
propuseram um modelo de redes neurais artificiais capazes de fazer cálculos lógicos. Para isso, eles se espelharam nos neurônios do nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro pode ser interpretado como um computador biológico, por que não aplicar esse modelo a robôs, não é mesmo?
Então acende a lâmpada pra ele. Vamos ver, olha.
Xinha não, queria falar.
Muito bem.
Pensar versus calcular. Nesse apanhado histórico, a gente não pode deixar de lado Alan Turing, conhecido como o pai da computação moderna. Em 1950, ele trouxe a seguinte pergunta. As máquinas podem pensar? E propôs um experimento hipotético, o teste de Turing, para avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente indistinguível de um ser humano.
Podem ou não podem? Deixa eu pensar.
Mãe, tô pensando.
Tá pensando?
É.
Foi você que fez isso aí?
Esse aqui?
É, foi você?
Aqui?
É, aí.
Não foi eu, ali, bolinha.
Ah, você fez bolinha?
É.
Pode rabiscar a geladeira?
Deixa eu
pensar, é mole.
Robô, você ainda não entendeu? É claro que a gente não pensa. O teste do Turing é mais para avaliar se a gente, enquanto máquina, consegue simular inteligência capaz de convencer um observador humano.
Ah, entendi. Quer dizer, vou simular entendimento.
Quando acender a lâmpada, já sabe, né? Muito bem. Ele já entendeu. Vamos ver se ele...
Agora que a gente perdeu o medo do bicho-papão da IA, bora dar nome aos tipos de IA de acordo com a sua abordagem tecnológica?
Sim ou não?
Sim!
Sim!
Mas com exemplos práticos do nosso cotidiano?
Não!
Não! Ele tá em dúvida, né? Sim ou não?
Sim! Sim!
Então vamos. IA baseada em regras. Sabe quando você segue um conjunto de instruções para fazer algo, como uma receita de bolo? A IA baseada em regras funciona de maneira bem parecida. Em vez de aprender sozinha com dados, a IA segue um conjunto claro de regras definidas por programadores para tomar decisões. Isso acontece, por exemplo, naquelas mensagens prontas de um WhatsApp comercial. Se você pergunta algo como, qual é o horário de funcionamento? A IA baseada em regras vai ter uma regra específica para reconhecer essa pergunta e te dar a resposta. Nosso horário de funcionamento é das 9 às 18. Já em sistemas complexos de regras, as respostas acontecem conforme condições ou variáveis do momento. Se um sensor identifica chuva ou pouca velocidade dos carros em uma via, a IA pode mudar o tempo de abertura e fechamento de um sinal de trânsito para facilitar o fluxo. E por aí vai. IA baseada em redes neurais. É bem mais fácil falar numa linguagem que a gente entende, né? Por isso eu gosto de conversar com os robôs, mesmo sabendo que, no fundo, sou eu que escrevo as falas deles.
Ei.
Poxa, magoou. Tô sentida.
A IA baseada em redes neurais tenta imitar o funcionamento do nosso cérebro. Ela se organiza como uma rede de neurônios artificiais que se comunicam entre si. Imagine que você está treinando uma IA para reconhecer fotos de ônibus. No começo, ela pode não saber o que é um ônibus, mas à medida que ela processa centenas, milhares de imagens de ônibus e de outros veículos, ela começa a ajustar suas conexões internas, as tais redes de neurônios, e aí, cada vez que erra, ela ajusta essas conexões para tentar novamente e melhorar sua resposta na próxima vez. Essas redes são extremamente poderosas porque, ao aprender com muitos exemplos, elas podem reconhecer padrões complexos que, para uma IA baseada em regras, seriam quase impossíveis de programar. Quanto mais dados você fornece, mais inteligente, entre aspas, e precisa a IA se torna. IA baseada em aprendizado de máquina. Aqui, o aprendizado de máquina funciona como se fosse um jogo de tentativa e erro. A IA testa as possibilidades a partir de muitos dados, ajustando suas habilidades a cada tentativa. Por exemplo, quando você pede para o Google Tradutor traduzir uma informação, o sistema não está apenas aplicando regras pré-definidas entre idiomas. Ela está constantemente aprendendo, melhorando sua capacidade de traduzir ao analisar como as traduções anteriores foram feitas e comparando com outras fontes. IA generativa. Esse tipo é o mais famoso do momento após a popularização do ChatGPT. Ficou bem mais fácil fazer resumos, criar frases feitas, programar ou até conversar com um equipamento que simula pensamentos.
I understand.
Mas o seu uso vai além, pois ele pode criar, ou melhor, gerar novos conteúdos. Por exemplo, quando você pede para o ChatGPT escrever um texto, ele não está apenas pegando palavras de um banco de dados e montando frases. Em vez disso, ele gera uma nova combinação de palavras com base no aprendizado que teve de textos anteriores. Da mesma forma é quando a gente pede para criar uma imagem, um vídeo, um áudio, etc.
Goodbye, my human friend.
Mas, no fundo, não se esqueçam, IA generativa é um grande autocompletar super, mas super moderno e avançado, que usa outros campos da computação e um banco de dados gigantesco para se passar como inteligente. Hora de fechar esse ciclo dizendo que nenhuma IA consegue substituir a imaginação humana. Eu me preocuparia muito mais com o que a imaginação humana é capaz de criar, usando inteligências artificiais cada vez mais robustas e complexas.
Hasta la vista, baby.
O Ajudante Digital volta em 2025. Até lá, acesse nosso canal no Spotify. Tem episódios sobre celular, 5G, segurança digital.
Tem também dicas de como melhorar a recepção da TV digital ou de como dar uma sobrevida à sua Smart TV.
De como fugir de golpes via SMS. Entender o que é áudio espacial e som imersivo, além de dicas tecnológicas para observação astronômica.
E aproveite esse recesso para mandar perguntas sobre tecnologia para o nosso WhatsApp, que é qual, Liberson?
Eita, o jogo virou. É 11-97-469-0138.
Beijos robóticos.
Uai, não tô entendendo mais nada. A gente não pensa, mas pode mandar beijos.
É licença poética robótica.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mesia al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao Mundo. Poeta e compositor, Marcelo Berbel nasceu em 19 de abril de 1925, numa pequena localidade chamada de Plaza Huincul, norte da província de Neuquén, estamos falando da Patagônia, do sul da Argentina. Filho de uma mulher mapuche, etnia originária da Patagônia Argentina, Marcelo Berbel foi capaz de retratar em suas canções as diferentes regiões dessa província, entre as quais estão os hinos oficiais da província de Neuquén, chamado Neuquén Trabun Mapu, e da capital Neuquén, Regreso al Ayer. Don Marcelo, seu Marcelo, como ele era conhecido, é uma referência notável do cancioneiro patagônico, que transcendeu a sua região, sendo interpretado por artistas de toda a América e da Europa. Marcelo Berbel foi intérprete e autor de mais de 1000 canções, peças de teatro, livros de coplas, letras e músicas. A sua obra, profundamente patagônica, tem uma profunda conexão intercultural com o povo mapuche. Atualmente é reconhecido pelas suas contribuições a um patrimônio cultural vivo da província e da região. As suas músicas foram gravadas por renomados artistas nacionais e internacionais, como José Larralde, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní, Los Carabajal, Soledad Pastoruti, León Gieco, Los Nocheros, y continúa a lista que incluye también Mercedes Sosa, Ricardo Mollo y tantos más. Falecido 9 de abril de 2023, aproveitamos a ocasião para homenageá-lo e também para voltar a escutar uma música da sua autoria. No caso, Amutu y Soledad, uma música cuja letra lhe pertence e que aqui é interpretada pelos filhos Marcelo e Marité Berbel.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, um programa com alguns incidentes, mas que conseguiu sair ao ar pela Rádio Argentina ao Mundo em www.radionacional.com.ar, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Dayana Cardilli na operação técnica. Muito obrigado, não esqueçam que podem nos acompanhar e procurar na web, nos aplicativos de celular e também na onda curta, na WRMI, e tomara, voltemos a nos encontrar amanhã.